partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexandre Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar. Daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E logo eu tenho uma correção, ou melhor, uma novidade. Além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio. Fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né? Os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
Boa tarde, meu amigo Lincoln Martins, como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, Arnaldo Risenberg. Um abraço aos nossos amigos ouvintes.
E como disse o Alexandre Krasnov, esse aplicativo, você carrega ele muito rapidamente, tanto baixando pelo Google Play como da loja Apple Store. É questão de segundos, em 4, 5 segundos você está com o aplicativo instalado no seu aparelho, Lincoln.
É ótimo, todo mundo pode usar e acessar com facilidade nosso noticiário e ouvir a nossa rádio.
Tem todas as notícias, as mais atuais possíveis, em tudo que se relaciona à Rússia, ao mundo, ao Brasil, enfim, uma gama de notícias com um simples aplicativo que você tem no seu smartphone, Sputnik News. Bem, meu amigo Lincoln Martins, a notícia do dia, com repercussão em todo o mundo, é a manifestação de ontem em todo o Brasil. Os estados brasileiros sediaram nas suas capitais e nos seus principais bairros, nos seus principais pontos de acesso, de aglomeração, manifestações contrárias ao governo, e ao longo de todo o domingo nós observamos as autoridades brasileiras dizendo, principalmente durante e após as manifestações, que elas são legítimas porque foram realizadas em ordem, sem qualquer violência, sem qualquer transtorno, e faz parte do processo democrático, que o governo jamais se oporia à realização dessas manifestações pelo seu caráter pacífico.
Foi uma manifestação, Arnaldo, foram manifestações multibandeiras, ou seja, havia muitas reivindicações contra o governo, contra a corrupção, contra uma série de coisas, e nós vamos ainda discutir em nosso programa de hoje. Nos nossos programas de hoje, vamos ter tempo de discutir bem essas manifestações com todas as suas bandeiras e os seus propósitos.
É, uma das lutas dessas, uma das reivindicações dessas manifestações é a luta contra a corrupção. E os órgãos de imprensa do Brasil destacam hoje que o governo vai baixar uma espécie de pacote anticorrupção. As medidas deverão ser anunciadas nos próximos dias. E hoje o Ministério Público Federal denunciou João Vaccari, Renato Duque e outras 25 pessoas por corrupção. Vaccari é o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Renato Duque é um dos gerentes da Petrobras, que está sendo investigado pela Operação Lava Jato, assim como estas outras 25 pessoas. Segundo a investigação do Ministério Público Federal, 136 milhões de reais foram pagos em propina aos partidos da base aliada por meio de doações oficiais.
O Congresso vai estar no olho do furacão, Arnaldo, desses dias todos, com as investigações da Polícia Federal, as ações do Ministério Público e também a receptividade que o Supremo Tribunal Federal vai dar a todo esse inquérito.
É, o que se prevê para os próximos dias são intensos debates. Debates do campo jurídico, debates do campo político, uma vez que não há como dissociar os fatos políticos dos jurídicos. Os jurídicos já vêm sendo conduzidos pela Justiça Federal no Paraná e agora com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a investigação contra políticos parlamentares federais. E no âmbito político, as discussões que envolvem todo o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, até porque seus dois presidentes, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, são dois dos investigados na Operação Lava Jato.
O Congresso está no olho do furacão.
Exatamente, um furacão aí que não se sabe bem que desdobramentos terá.
Pois é, mas Arnaldo, hoje nós temos uma boa notícia na Rússia. É a volta do presidente Putin, depois de 10 dias de ausência, pelo menos do noticiário de televisão, das solenidades públicas, e ele hoje esteve de volta, aparecendo para todo o público, para a mídia internacional, e desfazendo uma série de boatos, alguns até muito engraçados a seu respeito.
Exatamente, como de que foi papai, outros nem tanto, de que ele estaria doente, outros até mais radicais do que apontar uma possível doença para o presidente, mas ele saiu com muito bom humor dessa questão. Ele disse que presidência da República, poder público, sem fofoca, sem rumor, sem noticiário, é muito chato.
Os nossos amigos russos nos ajudaram a traduzir a expressão e o que ele falou corresponde exatamente à fofoca. Ele disse que sem fofoca, noticiário não tem graça.
Não tem graça, e principalmente o noticiário político. Tem que ter um molho, tem que ter um recheio. Faz parte da cena política, faz parte do jogo político.
E para esclarecer os nossos ouvintes, por que ele diz fofoca? É porque no meio de todas as suspeitas, vamos dizer suspeitas levantadas, sobre sua ausência do noticiário, havia de que ele tinha acabado de ser papai.
Na Suíça.
Na Suíça. Internacional.
A possível gestante teria dado à luz numa clínica na Suíça, se não me engano, Clínica Santana.
Isso lembra muito o noticiário da mídia ocidental, Arnaldo, na época da Guerra Fria, que a qualquer ausência de um líder dos países do outro lado do mundo, surgia uma série de boatos sobre Mao Tse-Tung, sobre Khrushchev, sobre muita gente naquela época.
Sim, foi na China, lado ocidental aqui, Cuba também.
E o que acontece na mídia é que a fofoca, a especulação, ajuda a substituir o noticiário. Mas vamos em frente, então,
Se não
então,
há
Arnaldo.
Notícia, vamos criá-la. Só para registrar, então, que nesta segunda-feira o presidente russo, Vladimir Putin, realizou um encontro com seu homólogo do Quirguistão, Almazbek Atambayev, no Palácio Konstantinovsky, em São Petersburgo. Segundo informou o serviço de imprensa do Kremlin, na agenda fizeram parte dos debates questões de reforço da cooperação bilateral nas áreas de comércio, investimento, cultura e energia, assim como troca de opiniões sobre cooperação no contexto de adesão do Quirguistão à União Econômica Euroasiática. Quirguistão e Armênia, que fazem parte do bloco liderado por Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão, Lincoln.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Brasil assistiu ontem em vários estados manifestações de rua contrárias ao governo da presidenta Dilma Rousseff. E sobre essas manifestações, nós vamos conversar agora com a filósofa, educadora, psicanalista Viviane Mosé. Certamente acompanhou o rumo dessas manifestações e tem a sua opinião em torno desses acontecimentos. Professora Viviane Mosé, como está a senhora? É um grande prazer ouvi-la no programa da Rádio Sputnik.
Prazer todo meu, uma honra poder falar com você.
Professora Viviane Mosé, como a senhora vê as manifestações de ontem e o que a senhora pensa desta iniciativa? Na sexta-feira tivemos manifestações favoráveis ao governo, no domingo manifestações contrárias. O que lhe parece este quadro que o Brasil está vivendo?
Nós temos uma indignação no Brasil que não é de agora, né? Há 2 anos atrás tivemos pessoas na rua, 2 milhões de pessoas na rua também protestando. O que é preocupante, na minha opinião, é que quando você coloca 2 milhões de pessoas na rua, essas pessoas não estão exatamente pela mesma razão. Nós temos pessoas por todos os motivos na rua, todos indignados com a corrupção. 2 grandes forças ficaram muito claras nessas manifestações. Uma, que pede o impeachment da presidente Dilma. Outra, que pede o retorno do regime militar ou uma intervenção militar para que a presidente saia. As 2 coisas são antidemocráticas. Primeiro, houve uma eleição no Brasil. A maioria foi bem dividida, a eleição no Brasil, mas um pouco mais da maioria colocou a presidente no governo. Não há nenhuma justificativa para um impeachment, já que ela não cometeu nenhum crime, já que ela está muito pouco no governo. Então, isso é antidemocrático. O Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, já disse isso claramente, considerando a Constituição, é inconstitucional. E a segunda, que é muito mais preocupante, é o retorno do regime militar. Eu, que tenho 50 anos de idade, jamais estaria na rua do lado de qualquer bandeira que dissesse pelo regime militar. Então, isso é extremamente preocupante. Que o Brasil brigue pelos seus direitos é um fato. Agora, para ir para a rua, nós temos que ter medidas claras. O perigo que nós temos hoje, o perigo é que a direita, ou seja, quem defende uma intervenção militar, predomine nessas manifestações, já que o impeachment não é uma possibilidade legal. Uma intervenção militar é uma possibilidade, é uma alternativa ilegal, exceção, como aconteceu em 64. Em 64, o regime militar foi às ruas e tomou o poder. Como hoje, em sã consciência, alguém vai defender essa bandeira? Então, quando a gente faz uma manifestação, a gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo. Curto prazo, lindo, que coisa linda, as pessoas na rua. Médio prazo, o que nós estamos querendo e brigando, quais são nossas metas, porque muitas forças atuam numa manifestação como essa. Então, as pessoas têm que ter clareza do que elas estão brigando. Ontem foram 2 alvos, o impeachment e o regime militar. Eu não entendo como, nessa altura do campeonato, alguém tem coragem de defender uma intervenção militar no Brasil.
Mais cedo nesta segunda-feira, a senhora fez um comentário numa emissora de igual grande prestígio nesse país, de que os rumos deste movimento estão caminhando por uma trilha perigosa. Por que a senhora vê, identifica perigo nestas iniciativas?
Porque a corrupção, ela é muito objetiva e clara. Lidar com a corrupção é muito simples, não é difícil. Nós precisamos de leis e de uma estrutura que impeça isso. Nós temos uma tecnologia altamente elaborada, nós podemos trabalhar com aplicativos que impeçam qualquer tipo de roubo no Brasil, nós temos que ter uma reforma política que mude as regras do jogo, nós temos que ter uma reforma administrativa que mude a estrutura do Estado brasileiro. No entanto, ontem, em nenhum momento eu vi nenhuma proposta que nós temos em uma mudança de atores. Não é uma mudança de corrupção, é uma mudança de pessoas. Se nós queremos brigar contra a corrupção, nós temos que ter uma proposta. E a proposta chama-se transparência, que é possível fazer isso por meio das novas mídias. A gente não está indo por aí com uma proposta objetiva. Nós estamos na rua lidando com forças muito diferentes, né? que estão atuando ali. Então, qual é o rumo desse movimento? É o que eu espero agora, que a gente tenha clareza nesse rumo, que não tenha, em nenhuma perspectiva, intervenção militar. Não é este o rumo dessas manifestações. Não é esse rumo que pode tomar. Então, qual é o rumo? Quem está dirigindo? Ninguém. Exatamente como aconteceu, nós tivemos uma manifestação no Brasil, depois, um pouco depois da eleição. E nas eleições, a gente viu retrocesso. Nas últimas eleições, tivemos um retrocesso depois das manifestações que tivemos há 2 anos atrás. Agora temos novas manifestações. Qual será o resultado? Eu sinceramente espero que dessas manifestações o resultado seja melhor do que nas manifestações passadas. Então, ir para a rua é um ponto. Agora, o que fazer com 2 milhões de pessoas na rua, que rumo tomar, é uma questão de responsabilidade das lideranças, responsabilidade política. Não vamos esperar isso cair no caos para depois dizer, ah, não era nem isso. Qual é o rumo dessa manifestação? Tem que ter clareza, sim. As coisas não podem ficar soltas. Vamos para a rua manifestar. E aí você viu o que apareceu contra o a favor do regime militar. Então, por favor, essa altura do campeonato, ninguém se envergonha. Eu não vejo ninguém se envergonhar disso. Parece uma prova agora, aparece lá, por uma intervenção militar. E todo mundo achou bonito? Parece que as pessoas perderam a memória. É isso que está acontecendo?
Professora Viviane Mazé, a senhora sabe que as manifestações de ontem ganharam intensa repercussão na imprensa internacional. E alguns setores da imprensa internacional já se mobilizam para identificar uma possível influência externa no sentido de enfraquecer o Brasil politicamente como membro do grupo BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E este movimento teria um claro objetivo de criar uma certa desestabilização institucional no país. A senhora acredita nesta possibilidade?
Eu não tenho dúvida que existe um interesse internacional em desestabilizar o Brasil, que é um país que nos últimos 15 anos teve um crescimento significativo. Eu não tenho dúvida que há interesses, por exemplo, em desestabilizar o petróleo brasileiro. A Petrobras é uma empresa que ia muito bem, apesar da corrupção absurda, que nós temos que lutar contra a corrupção. A Petrobras é uma empresa sustentável no sentido econômico, né? Não no sentido ambiental, que petróleo é um problema, mas economicamente sustentável. O Brasil é o país que tem tecnologia de retirar petróleo de águas profundas. Não apenas o pré-sal brasileiro, mas no mundo inteiro, onde há petróleo em águas profundas, a Petrobras tem tecnologia para se fazer. Será que nesse momento, nessas manifestações, não tem outras forças interessadas? Então, nós temos forças no Brasil de direita, nós temos o crime organizado, nós temos forças internacionais interessadas em desestabilizar o Brasil e nós temos 2 milhões de pessoas ingênuas na rua, com uma bandeirinha na mão, porque sou contra e não sabe exatamente por quê. Se você é contra a corrupção, é preciso que você tenha um discurso contra ela. Eu tenho um discurso contra a corrupção. O discurso é tecnologia, transparência, aplicativos. É isso que a gente tem que ter para acabar com a corrupção. Mas a nossa ingenuidade transformou um problema como esse numa questão política, como se mudar os atores fosse solução. Então, é preciso ter muita clareza quando você coloca 2 milhões de pessoas na rua. Nós podemos estar caminhando para um crescimento político brasileiro, mas também podemos estar brigando pelo seu retrocesso, que significa retorno à intervenção militar, um impeachment sem nenhum sentido, porque a presidente Dilma foi eleita por maioria, mesmo com muitos descontentes, ela foi eleita e tem que manter o seu estado de direito, que é o voto. Então, hoje nós estamos indo contra o voto a favor de uma intervenção militar. É um absurdo o que são essas manifestações. E ninguém está percebendo isso.
Então, a senhora identifica razões, fatores externos como possível contribuição para o que está acontecendo hoje no Brasil?
Externos e internos. Não apenas temos fatores internos que têm interesse em desestabilizar economicamente o Brasil e politicamente, como fatores internos, grupos que têm interesse não no crescimento do Brasil, mas na diminuição. Nós temos o crime organizado no Brasil. Ou vocês acham que o crime organizado é meia dúzia de bandidos em favela? Não é isso exatamente. Nós temos outro poder paralelo. Nós temos uma direita que não quer garantia, por exemplo, dos direitos dos homossexuais, das mulheres, das crianças. Tem muitos interesses em questão. E todos na rua como se fossem iguais. Eu não fui para a rua porque eu não sou igual a todo mundo que está lá. Eu tenho exatamente a clareza do que eu busco, mas eu não vou, como cidadã, me identificar com essas outras forças. Espero que cada brasileiro que vá na próxima manifestação saiba o que quer e levante essa bandeira, porque estará sendo confundido com interesses que nem ele mesmo identifica. É muita ingenuidade o que está acontecendo hoje.
Professora Viviane Mazé, muito obrigado por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik e esperamos ter o prazer de contar com a senhora em outras oportunidades.
Estou à disposição, eu que agradeço. Muito obrigada.
Conversamos com a filósofa, educadora, psicanalista Viviane Mazé sobre os acontecimentos de ontem, domingo, em todo o Brasil, em protesto contra o governo brasileiro.
Relações Internacionais.
A presidenta Dilma Rousseff vai aproveitar a passagem pela Cúpula das Américas em abril, na cidade do Panamá, para ter uma reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A cúpula no Panamá está marcada para os dias 10 e 11 de abril. Em nota, a Secretaria de Comunicação informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para a presidenta Dilma Rousseff e ambos reafirmaram a importância das relações bilaterais, especialmente nas áreas de energia e comércio. A Secretaria de Comunicação se pronunciou depois de a Casa Branca ter divulgado uma nota mais cedo sobre a conversa entre Biden e Dilma. Segundo o governo norte-americano, Dilma e Biden falaram sobre esforços conjuntos para avançar o diálogo e a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em uma série de questões, incluindo segurança, energia, comércio e cooperação global. A conversa entre Biden e Dilma ocorre depois de o governo dos Estados Unidos impor uma série de sanções à Venezuela. Uma reunião extraordinária de chanceleres da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, para discutir as sanções, foi remarcada para sábado em Quito, no Equador, Lincoln.
Do outro lado do mundo, Arnaldo, vem a notícia no mínimo assustadora. O governo da Rússia lança um alerta global sobre o uso de armas químicas pelo Estado Islâmico. Era só o que faltava. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta segunda-feira que os novos detalhes sobre o uso de agentes químicos tóxicos pelos militantes do Estado Islâmico no Kurdistão iraquiano constituem uma fonte de grande preocupação. O Kurdistão é uma região da Ásia entre o Iraque e a Turquia e é uma região etnicamente caracterizada, mas que não constitui um Estado independente. E o governo da região autônoma curda emitiu um comunicado recentemente afirmando que a análise de amostras de solo de roupas colhidas no local da explosão de um carro recheado de explosivos que um homem-bomba suicida do Estado Islâmico explodiu no norte do Iraque em janeiro de 2015 revelou um nível de teor de cloro que faz com que seja possível afirmar que a substância química havia sido usada como uma arma. Ainda de acordo com a nota, as amostras foram analisadas no laboratório certificado da União Europeia a pedido do governo curdo e foi confirmada.
Essa informação que você acaba de dar me obriga a uma certa digressão histórica na medida em que a Rússia sempre alertou o mundo para a necessidade de preservar o presidente Bashar al-Assad no cargo porque ele combatia Al-Qaeda e extremistas justamente com o objetivo de evitar que as armas químicas viessem a cair como caíram em mãos de organizações como a Al-Qaeda e agora o Estado Islâmico. Então, os alertas russos tinham procedência.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Colunista Mário Russo.
Mário Russo, colunista de hoje do programa da Rádio Sputnik, para falar sobre um ano de Crimeia de volta à Federação Russa. Como vai, Mário? Tudo em ordem?
Tudo bom, Arnaldo.
Eu não sei se eu posso falar se é Crimeia de volta à Federação Russa ou passando a integrar a Federação Russa. Historicamente, politicamente, o que é mais exato falar?
Não diria de volta nenhuma reintegração, ou como o Ocidente diz, uma anexação. Foi um encontro, Arnaldo. A Crimeia sempre foi parte da Rússia, e aí nós já falamos sobre isso em várias oportunidades anteriores. A Crimeia é Rússia, e sempre foi Rússia, né? Desde 1954, quando o Nikita Khrushchev, ainda na época da União Soviética, primeiro-ministro, ele mesmo, ucraniano, ele num gesto, vamos dizer assim, abre aspas, de boa vontade, fecha aspas, ele devolveu aquela região toda da Crimeia, à época, a Ucrânia, né? A República Socialista da Ucrânia. Foi tudo isso que a gente acompanhou nesse último ano. E a Crimeia e a própria Ucrânia sempre foi um país dividido, né? Desde os primórdios, eu já não falo nem da Segunda Guerra Mundial, nem da Primeira, nem da época de Sebastopol, para quem conhece história e geografia, né? Onde otomanos, ingleses, franceses, alemães, todo mundo queria a Crimeia. E por uma razão muito simples, quer dizer, a Crimeia e a própria Ucrânia. A Ucrânia é celeiro da Europa, sempre foi e ainda hoje é. Mas a Crimeia sempre foi, infelizmente, dividida nessa parte. A parte ocidental, sempre pró-Ocidente, e a parte oriental, sempre pró-Rússia. Então, esse primeiro ano, não digo de reincorporação, mas de reencontro, e essa palavra eu acho que é muito importante, houve um referendo, aliás, hoje mesmo, né, 16 de março de 2014, que foi esmagador a eleição. 96% dos habitantes resolveram voltar à Federação Russa. É uma região que tem 2 milhões e meio aproximadamente de habitantes, mais de 60% de etnia russa. E a gente viu isso aí e vai continuar a ver, quer dizer, essa crise é a maior crise, talvez, desde a Guerra Fria, entre Rússia e o Ocidente. E está lá, quer dizer, a Crimeia está vivendo, quer dizer, o instituto, aliás, vou citar até um instituto de pesquisa da Rússia, o Vision, que fez agora, recentemente, em fevereiro, depois da incorporação, 90% continuam a favor da unificação da Rússia. Hoje a Crimeia, na verdade, Sebastopol, Simferopol, outras cidades, quer dizer, a parte toda a leste daquela região da Ucrânia, estão sofrendo, como a própria Rússia, estão sofrendo essas sanções violentas, terríveis, né? Hoje, por exemplo, a Crimeia hoje ela está praticamente isolada do Ocidente, né? Você só chega lá, quer dizer, com uma certa dificuldade, porque a própria Ucrânia está cortando a remessa de gás, de eletricidade, de combustível, de outros insumos básicos, né? Fazendo parte dessa retaliação do Ocidente contra a decisão da Rússia de promover essa volta, né? E essa volta foi feita por escrutínio. O Ocidente sempre que, e quando eu digo Ocidente, as forças do Ocidente, quando não agradam, eles dizem que foi tudo alterado, a eleição não é justa e aquilo ali não vale. Mais de 90% da população que foi para a urna disse assim, não, nós queremos voltar para a Rússia. E a Ucrânia tem que engolir isso mesmo, Arnaldo. Tem que engolir. Bom, está se pagando, quer dizer, hoje em dia tem prós e contras, né? Hoje em dia você, por exemplo, não tem mais McDonald's, você não tem mais Mastercard, você não tem mais Visa, né? Praticamente nos bares, restaurantes, hotéis, no comércio é tudo cash, né? Houve uma conversão da grivna, a moeda ucraniana, para conversão para o rublo. E tem coisas boas e tem coisas mais, e todo esse processo é traumático, né? Mas eu gostaria de citar só dois aspectos antes de terminar, Arnaldo, que é o seguinte. Teve um correspondente da Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo é um dos grandes jornais brasileiros, tem grandes jornalistas, grandes grupos, grandes quadros. Ele foi lá para ver como é que a Crimeia, no primeiro ano da volta da Crimeia para a Federação Russa. E assim que ele desembarcou no aeroporto de Simferopol, sabe o que aconteceu, Arnaldo? Ele
não,
ficou sem
ideia.
Celular.
Ah, é?
Ele ficou assim, porque o operador britânico, no momento que ele desembarcou, ele cortou o sinal do celular. Então é uma coisa vil, uma palavra que eu não gosto, mas eu vou empregar agora, covarde. Não é a sanção financeira, é a sanção da comunicação, entendeu? É a sanção de tudo que não pode ser contrariado no Ocidente. Aí ele fez algumas matérias lá muito interessantes, e uma delas ele citava uma das entrevistadas, a tal da Svetlana Ivanova, que ele encontrou lá em Simferopol, e que ele disse assim, olha, está difícil sim viver aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, antes nós pagávamos qualquer serviço médico. Hoje, todos eles são gratuitos. A média salarial em 2014, Arnaldo, era de 164 dólares. Hoje é de 354. É mais do que o dobro. Melhorou? Muita coisa melhorou. Está difícil? Está difícil. Não está difícil na Crimeia, na Rússia, no Brasil, em todo esse planeta, minha Arnaldo. Nós temos uma, ainda, infelizmente, a visão do mundo unipolar, e que não é feita pela Rússia, é feita pelo Ocidente. Tudo que desagrada tem que ser combatido, tem que ser execrado, tem que ser marginalizado. E a última prova aqui, nosso quintal, América Latina, está aí. O presidente Barack Obama considerou a Venezuela um Estado perigoso e ostensivo à segurança dos Estados Unidos. Não tem mais nada que falar. Eu tenho a dizer o seguinte: parabéns um ano de Crimeia, parabéns um ano de reencontro, e que a vida seja assim, de dificuldades, de desafios, de obstáculos, mas principalmente com a certeza no coração, com a cabeça erguida, porque desde lá do Oriente fiz o seguinte: o caminho é feito com o primeiro passo, e o primeiro passo foi dado há um ano. E há um ano esse passo continue sendo dado, repetido, e que a Crimeia volte a ser o que sempre foi, um pedaço da Rússia, um pedaço da cultura eslava, e que o Ocidente não vai tolerar, mas que vai ter que engolir. E a Ucrânia vai ter que administrar isso da melhor forma possível.
Grande abraço, Mário Russo. Tudo de bom. Até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo. Grande abraço a todos. Parabéns mais uma vez pelos 5 anos aí da rádio.
Obrigado.
Um grande abraço.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
O Ministério da Justiça deu início ao calendário 2015 de treinamentos em segurança pública para regiões fronteiriças. Os cursos são desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. Um grupo formado por 30 policiais civis e militares do Mato Grosso do Sul vai participar até o dia 25 de março da 28ª edição do curso de Unidades Especializadas de Fronteira. O Brasil faz fronteira com outros 10 países da América do Sul, numa extensão de quase 17 mil quilômetros. A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica que o objetivo do treinamento é qualificar os profissionais em 16 disciplinas, como reconhecimento e identificação de drogas, identificação de artefatos explosivos e táticas de confrontos armados. E que após o preparo deles, que o Estado mantém os agentes trabalhando em conjunto com as polícias que já atuam nas fronteiras.
Nós já tivemos 27 edições do curso de Unidades Especializadas de Fronteira, onde os operadores da segurança pública são capacitados para algumas investigações e alguns procedimentos operacionais específicos, como reconhecimento e identificação de drogas, procedimento frente a ocorrências fronteiriças, identificação de artefatos explosivos, busca veicular e táticas para confrontos armados. Porque nós temos os crimes específicos de fronteira que nem sempre esses policiais estão familiarizados com eles. E este curso, ele tem como finalidade não só capacitar o profissional, mas com que o Estado mantenha este profissional após a sua capacitação, trabalhando em conjunto com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, que já se encontram nas fronteiras por competência legal. O que nós buscamos aqui é realmente voltar ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, contrabando e descaminho, que são crimes mais específicos de fronteira.
Ainda de acordo com Regina Mick, as capacitações ocorrem em parceria com instituições federais e estaduais e as turmas selecionadas são formadas por policiais experientes.
Nós pedimos ao Estado que apresente os policiais que têm maior perfil para este esses cursos, né? E é óbvio que isso, como o policial tem vínculo com o Estado, é o Estado que nos apresenta.
Sobre o treinamento, a Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça informa que os policiais passam por aulas teóricas e práticas.
Nós temos a forma teórica, e aí dentro de sala de aula, e já temos a forma prática, onde os policiais podem praticar junto com os demais experientes policiais que lá estão, né, aquilo que aprenderam teoricamente. Esses cursos ocorreram nos 11 estados de fronteira. Desta sorte, o faremos em Mato Grosso do Sul, né, mas já tivemos em todas as outras unidades de fronteira. Buscamos fazer esses cursos numa periodicidade que permita a nossa equipe de treinamento, junto com os estados, dispor tanto da equipe de treinamento quanto do efetivo do estado. Isso tem acontecido assim numa periodicidade de 15, 20 dias de distância.
Além das 27 edições do curso Unidades Especializadas de Fronteira para operadores e das 5 edições para formar multiplicadores já realizados, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça também promoveu nos últimos 2 anos os cursos Gestão de Políticas de Segurança Pública nas Fronteiras e Policiamento de Vias Hídricas de Fronteira, treinando um total de 1.027 profissionais de segurança pública de estados fronteiriços em 2013 e 2014. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Economia.
Vamos para as cotações, Lincoln. Quanto é que vai valer o real brasileiro para terça-feira na Rússia?
Nesta terça-feira na Rússia, o real será vendido a 19 rublos e 30 centavos, ou 30 copecks, como gostam os mais antigos.
Tá bom.
O dólar estará cotado a 62 rublos e 31 centavos. E o euro a 65 rublos e 94 centavos.
O dólar relativamente acalmou no Brasil, R$ 3,20, euro R$ 3,39. Lincoln, o mercado elevou para 7,93% a previsão de inflação. Os investidores e analistas do mercado financeiro voltaram a elevar a expectativa de fechamento da inflação para 2015. Segundo o Boletim Focus, pesquisa feita com instituições financeiras, divulgada semanalmente pelo Banco Central, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, vai encerrar o ano de 2015 em 7,93% e não mais em 7,77%, como na previsão da semana passada. Os preços administrados, que são daqueles que regulados pelo governo, como gasolina e energia, vão subir 12%. A estimativa anterior era de 11,18%.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Rádio Sputnik. Falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, aconteceu hoje em Riga, capital da Letônia, uma marcha de apoio aos movimentos adeptos do nazismo ou de ideologias neonazistas. E é sobre este assunto, sobre a receptividade que grupos nazistas encontram na Letônia, nos países bálticos, que nós vamos conversar agora com Ângelo Segrillo, professor de História da Universidade de São Paulo, um grande especialista em História da Rússia e especialista também em História da Europa e da Ásia. Como vai, professor Ângelo Segrillo? Tudo em ordem, prazer imenso em ter um amigo novamente no programa da Rádio Sputnik.
Tudo bem, um prazer falar com vocês.
Bem, aconteceu hoje em Riga, conforme dissemos, a marcha memorial dos legionários da SS, a Schutzstaffel, uma das tropas mais temíveis da Alemanha nazista. Como é que o senhor vê esta marcha e por que razão os países bálticos são tão receptivos a estes movimentos neonazistas?
Essa marcha ela é específica da chamada Legião Letã, né? Que foram os voluntários né, que serviram em duas divisões, que eram formados de letãos, né, de originários da Letônia, e que lutaram junto com a SS, né, na época que o país estava ocupado pelos nazistas, contra a União Soviética. Então, os antigos legionários, eles, todo ano, né, no dia 16 de março, foi de uma batalha lá que eles travaram, né, eles se reúnem e fazem essa marcha depositando flores, né, lá no Monumento da Liberdade. Isso é extremamente controverso, né, inclusive dentro da própria Letônia, né, porque levanta todas as controvérsias da história, né, a história conturbada da Letônia, do Báltico, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Eles foram, por um tempo, independentes, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, formaram um governo independente. Antes disso, faziam parte do Império Russo. Né? E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram sob controle nazista na maior parte da guerra e retornaram à União Soviética, né, no final da guerra. Então, foi uma história muito cheia de zigue-zagues e uma parte da população letã, eu diria que é minoria, né? A maioria dos letãos, eles não chegam a esse ponto. Muitos não têm uma grande amizade pela Rússia, né, por todo esse zigue-zague durante a história, mas muitos têm, pelo menos, essa visão, né, de não querer igualar, né, como se fossem russos e alemães nazistas, né, como fosse tudo uma mesma coisa, que é o que fazem esses grupos, né, que fazem essa marcha. Para esses grupos dessa marcha, é Rússia, Alemanha nazista, Rússia soviética, né, Stalin, Hitler, tudo a mesma coisa, e eles colocam esses legionários como se fossem pessoas que lutassem pela sua pátria exclusivamente, né, e a coisa não é bem assim, né, eles participaram ao lado dos nazistas. Agora, é preciso falar que também essa legião, apesar de ter o nome de voluntário e teoricamente ser de voluntário, muitas vezes os próprios letãos eram obrigados a participar dela também, né? Então é uma coisa muito confusa nesse sentido também. Mas, concretamente, lutaram a favor dos nazistas e não só contra a União Soviética, porque houve episódios também dentro da própria Letônia, né, que foi a questão da perseguição aos judeus. Muitos judeus morreram, né, e muitos desses que participaram dessa, não todos, mas muitos desses que participaram dessa legião, antes mesmo de terem ingressado na legião, e esses geralmente foram os que ingressaram voluntariamente, participaram também dessa perseguição aos judeus, né? Morreram milhares de judeus na Letônia, né, na época da ocupação nazista. Então é uma dessas cicatrizes históricas, né, em que se misturam muitas encruzilhadas históricas, e que é importante a gente não misturar, né, como que eles fazem, né, como se fosse tudo igual, né? Aquela coisa que acontece quando... É uma coisa que nós estamos sentindo aqui no Brasil, né? Às vezes se usa questão de corrupção, se usa desculpa. Ah, mas os outros também roubam, por que que eu não vou roubar? Né? Colocando tudo
é como
igual.
Se fosse uma chancela.
Exatamente. E acaba, então, você não fazendo... Vale tudo, né? Então é importante, muito bem, a gente analisar cada etapa, cada problema histórico separadamente. Não botar tudo no mesmo saco. Que é o que eles colocam, eu acho isso o grande problema, né?
Segundo os nossos colegas da agência Sputnik News de Moscou, que acompanharam e fizeram a cobertura desta marcha e da sua repercussão na Europa, parlamentares de vários países europeus condenaram esta marcha, inclusive um parlamentar do partido à esquerda da Alemanha disse que o governo alemão deveria ter se manifestado mais severamente, mais rigorosamente contra esta marcha. O que teria levado a Europa a silenciar? E não temos conhecimento, pelo menos até o momento, de países europeus terem condenado esta marcha. Seria um momento de conveniência para a Europa não se envolver em assuntos internos da Letônia?
Essa é uma questão muito séria, né? Porque é a questão de dois pesos e duas medidas, né? Um discurso que serve numa hora, mas não é utilizado em outro. Isso aí eu acho que tem muito a ver com o clima atual, né, da confrontação com a Rússia, né? Os países europeus, seguindo principalmente, né, sob a liderança dos Estados Unidos, estão numa rota de confrontação com a Rússia e muitos deles estão minimizando, então, essa questão dessa legião letã, né, um pouco implicitamente aceitando o discurso dessa legião letã, que era uma força patriótica, né? Apesar de estar lutando contra os nazistas, era uma força patriótica, em prol de tentar não alienar esses setores à direita, né, que na verdade são também contra a Rússia atualmente. Eu acho que tem um pouco a ver com esse contexto atual, né, porque não faria sentido. Eles sempre condenam todo e qualquer inclusive o próprio governo alemão, né, condenam sempre toda e qualquer glorificação do nazismo, né, normalmente, em diversas situações, e porque não haveriam também de condenar diretamente essa, né, fazem meio ouvido surdo, né, então, e eu acho que tem a ver com essa situação atual.
Há uma versão por parte de historiadores letões, de que a Letônia não iria ajudar a Alemanha nazista se não tivesse sido anexada pela então União Soviética em 1940. Essa informação procede na sua avaliação, professor Ângelo?
Olha, eu acho que não, porque o que aconteceu lá na Letônia, como eu falei, não se restringe apenas à questão externa com a União Soviética. Houve questões internas que têm que ser discutidas também, né? O problema dos judeus, principalmente, e também divisões entre os próprios letãos, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, não começar a misturar esses diversos episódios, né? A Letônia tem problemas com a Rússia, e eles têm alguns argumentos fortes em alguns momentos, e isso tem que ser levado em consideração. Mas não pode daí extrapolar para colocar todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo com a mesma culpa, né? Porque a questão do nazismo extrapolou, em termos de selvageria, qualquer coisa que a gente tivesse experimentado, né? Até o século XX. Então é importante dar diferentes medidas das coisas.
O senhor acredita que esses movimentos de adesão ao nazismo possam prosperar nos países bálticos, nos dois outros, Estônia e Lituânia?
Olha, o problema do chamado neofascismo é uma coisa muito controversa. Em nível teórico é muito controverso, né? Se são realmente movimentos fascistas ou não, os teóricos discutem sobre isso. Mas vamos pegar esse rótulo, né? O movimento do neofascismo é um problema na Europa como um todo, né? A gente tem acompanhado também em países da Europa Ocidental movimentos de glorificação antigos. Na Itália, por exemplo, na Itália, quando você anda nas ruas, às vezes você vê nas bancas de jornais, etc., homenagens ao Mussolini, revistas meio que glorificando Mussolini, etc. No futebol nós temos visto essas demonstrações racistas, muitas vezes ligados com esses grupos neonazistas, no caso do alemão, neofascistas, no caso de outros países. Então esse é um problema que a nossa era atual, né, que está tão com o fim da Guerra Fria, ressurgiram uma série de... A Guerra Fria, ironicamente, de uma certa maneira, mantinha uma certa ordem no mundo, né? Os dois xerifões, né? Estados Unidos e a União Soviética. Por incrível que pareça, principalmente por causa do chamado terror nuclear, né? Ninguém ousaria fazer uma guerra com outro de verdade, porque todo mundo acabaria indo embora para o espaço, né? Literalmente. Havia uma certa ordem. Quando terminou essa bipolaridade da Guerra Fria, ficou os Estados Unidos estão declinando, né? Então não ficou uma unipolaridade clara, né? Em sentido militar, os Estados Unidos são mais fortes que qualquer um, mas economicamente estão diminuindo rapidamente, né? E a China subindo. Então, e renasceram uma série de nacionalismos, né? Que nasceram em diversos países, alguns da antiga União Soviética, etc. Então nós temos uma época muito conturbada, e esse fenômeno do neofascismo está renascendo exatamente nessas fendas.
Professor Ângelo Segrillo, queremos lhe agradecer imensamente por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik, desejar ao senhor todas as felicidades e que a semana seja a melhor possível para o senhor.
Eu desejo mesmo a vocês e a todos os seus ouvintes.
Muito obrigado. Conversamos com Ângelo Segrillo, professor da Universidade de São Paulo, especialista em História da Ásia, profundo conhecedor da história da Rússia e de toda a Europa, sobre a marcha nazista que aconteceu esta segunda-feira na Letônia.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
O mundo na mídia do Brasil.
Nico Martins, estamos recebendo nosso colega Serguei Moni, titular do quadro Mundo na Mídia. Tudo bom, Serguei?
Olá, Arnaldo. Olá, Lincoln. Tudo certo?
Tudo bom, Serguei?
Qual é o primeiro destaque de hoje, Serguei?
Bom, a gente começa falando uma notícia até que é bem comum, né, quando sai na mídia russa, mas que teve um destaque um pouco fora do comum por conta da conjuntura política internacional, né, que os principais veículos de comunicação brasileiros destacaram os exercícios militares que as frotas russas fizeram no Mar do Norte, né. Então, os principais veículos destacaram que frotas russas entram em alerta de combate em Mar do Norte. Bom, seria uma matéria comum, na verdade, a não ser pelo contexto histórico na qual ela foi inserida, né? Porque o próprio ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, foi citado dizendo que esses exercícios têm como objetivo a prevenção de ameaça à segurança militar que a Rússia está sofrendo. E o contexto que não foi explicitado pelas autoridades russas para tais exercícios, mas que foi citado pela mídia brasileira, é a tensão entre a Rússia e o Ocidente devido à crise ucraniana, ao conflito ucraniano, e isso acaba dando um alerta na mídia, né? Enfim, o exercício militar, que é muito comum, acaba ganhando destaque maior por conta de uma tensão latente, né, que não cessa entre a Rússia e as potências do Ocidente por conta de posições divergentes no conflito ucraniano.
Nossos colegas da Sputnik News de Moscou, Lincoln, dizem que pela envergadura dos exercícios militares, eles fogem um pouco à rotina desses exercícios, uma vez que o Ministério da Defesa, por ordens expressas do presidente Vladimir Putin, mobilizou todas as Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea para fazer esses exercícios no Mar do Norte e junto ao Ártico.
Especificamente naquela região do Ártico, Arnaldo e Sergei, que é uma região de altíssima importância econômica e estratégica. Na região ártica estão reservas de gás e petróleo incalculáveis, e cada descoberta de novas bacias nessa região mostra que, de fato, essas reservas são muito importantes economicamente.
E o pano de fundo acaba sendo o conflito ucraniano, né, que põe a Rússia e alguns países em lados opostos. E já passando o próximo assunto de destaque na mídia brasileira, é a crise ucraniana, mais especificamente a questão da Crimeia, né, que vinha um pouco apagada na mídia brasileira, né, depois de ser excessivamente citada, né, com razão, durante o ano passado, mas agora completa um ano de reintegração da Crimeia ao território da Federação Russa.
Justamente hoje, 16 de março.
Exatamente. E, bom, tivemos até...
Um pequeno reparo. 16 de março aconteceu o referendo, 16 de março de 2014 aconteceu o referendo na Crimeia e em Sevastopol. A partir daquela data, a partir do resultado favorável à reintegração à Rússia, é que o presidente Putin deflagrou todos os decretos que vieram a ser publicados no Diário Oficial, a Gazeta Russa, que, né, que a Gazeta Russa tem parte de Diário Oficial e parte de sua publicação.
Vocês querem a Gazeta?
Imprensa. Exatamente, Rossiska Gazeta. E a partir daí, então, efetivou-se e se oficializou a reintegração da Crimeia e de Sevastopol à soberania russa.
No que diz respeito à abordagem da mídia brasileira, a gente viu versões diferentes, né, dando destaque para ambos os lados, né? Por um lado, a gente viu a União Europeia condenando, reafirmando a condenação, que não alterou em nenhum momento a posição, ao que a União Europeia alega como anexação ilegal da Crimeia, condenando uma militarização da península, uma presença russa ostensiva. E, por outro lado, a mídia brasileira também destacou a versão russa, né, que a Rússia se prepara para, em oposição, festejar a comemoração de um ano da reintegração da Crimeia. E aí já rola, inclusive, uma briga de termos, digamos assim, terminologias, né? Se a mídia brasileira, assim como a União Europeia, né, os países ocidentais, utilizam o termo anexação, dando um protagonismo da Rússia como uma possível intervenção, suposta intervenção da Rússia na península, na Rússia é utilizado mais termos como reintegração, reaproximação, lembrando, inclusive, que a Crimeia já fez parte da Rússia pouco tempo, há poucas décadas atrás, né? Cerca de 50 anos, um pouquinho mais, que a península foi, digamos, doada, né, à Ucrânia pelo ex-líder soviético Nikita Khrushchev. E, de fato, a abordagem é muito nítida, é muito gritante a comparação entre como a questão da Crimeia é abordada nessa data de um ano no Brasil e na Rússia, né? Na Rússia, todas as matérias, reportagens sobre esse um ano de reintegração da Crimeia são positivas, né? A gente tem a autoridade destacando o desenvolvimento da economia da península, pesquisas dizendo que o povo aprova e considerou justo o referendo e a reintegração da península da Crimeia à Rússia. E, ao contrário, a gente vê a mídia brasileira, quando dá destaque às autoridades porta-vozes de países do Ocidente, é ao contrário, né? Dizendo que o referendo é ilegal, que esses países consideram esse referendo ilegal, fora de propósito, e, portanto, acusando a Rússia de ferir o direito internacional. Então, são lados opostos que acabam sendo muito explicitados. Como a gente já falou, uma crise, um conflito de política internacional que gira em torno de uma guerra civil e expõe lados opostos, acaba gerando também uma guerra de formação, e isso é muito gritante no conflito ucraniano e na mídia acaba reverberando de forma muito forte. Portanto, isso que marcou a mídia, né, a abordagem da mídia nesse um ano de reintegração da Crimeia à Federação Russa. Na mídia russa, de fato, o tom é de festividade. E na mídia ocidental e no Brasil, de quebra, acaba sendo um tom de acusação, a postura e a suposta violação do direito internacional por parte da Rússia.
Perfeito. E Estados Unidos e Síria também são destaques na mídia internacional.
Pois é. Outro destaque foi em relação aos Estados Unidos, né, que chamou bastante atenção que John Kerry, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que os Estados Unidos terão que negociar com o presidente sírio Bashar al-Assad para pôr fim ao conflito e para combater o Estado Islâmico na região. O que chama atenção é que ele não fez a declaração que o Departamento de Estado, né, a política externa norte-americana, vinha fazendo desde que o conflito sírio eclodiu. Lembrando que já são milhares e milhares de mortos, são mais de 5 anos de conflito, é uma guerra civil que não cessa e que inclusive expôs também uma crise internacional, uma divergência política muito forte de política externa entre Rússia e as potências ocidentais também. Né? Lembrando que os Estados Unidos sempre, nunca deram legitimidade ao presidente Bashar al-Assad à mesa de negociação para discutir o futuro da Síria, sempre promovendo a deposição do presidente, enquanto a Rússia sempre considerou negociar com o presidente sírio Bashar al-Assad. E agora os Estados Unidos tiveram bastante destaque na mídia por conta dessa aparente, né, mudança de estratégia, né? O que foi destacado pela mídia brasileira, em um consenso praticamente, é que o motivo para tal suposta mudança de estratégia política externa seria o fato que agora Estados Unidos e Síria teriam um inimigo em comum, maior, que seria o Estado Islâmico, né? E que, como todos sabem, é o maior. A gente vinha falando constantemente que o Estado Islâmico é a nova grande ameaça de segurança internacional por conta das barbáries que vem cometendo, e isso mudou um pouco o jogo político, tendo a guerra civil síria como pano de fundo, né? Mas também foi destacado que o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos já fez um esclarecimento, botando panos quentes sobre essa declaração do John Kerry, afirmando que em nenhum momento ele teria afirmado que o Bashar al-Assad seria um negociador direto, mas que aceitaria negociar com o governo, enfim, tentando acalmar os ânimos sobre essa suposta mudança de estratégia na política externa dos Estados Unidos. Então, isso foi destacado bastante na mídia, esse foi o centro das atenções no que diz respeito à política externa norte-americana frente à crise síria.
Ainda sobre os Estados Unidos, o país retoma com Cuba, neste início de semana, as negociações para o restabelecimento de relações diplomáticas.
Pois é, na semana passada a gente até comentou que os Estados Unidos e Cuba, depois de uma série de notícias, série de coberturas sobre uma reaproximação histórica, né, uma reaproximação diplomática por parte dos dois países, na semana passada a gente comentou que na mídia isso mudou um pouco, né? Quem faz uma pesquisa rápida das notícias das últimas 2 semanas percebem que houve críticas veementes por parte do Fidel Castro, de alguns representantes da diplomacia cubana, criticando a postura norte-americana frente à Venezuela, que aplicou sanções a algumas autoridades do país. E agora isso continua reverberando, e é a matéria que eu destaco do Exame.com, que explicitou isso, dizendo que Estados Unidos e Cuba voltam a se reunir com tensões sobre a Venezuela. Aqui, pela manchete, a gente vê claramente qual é o enfoque, qual é o destaque, né? Porque a reunião que Estados Unidos e Cuba terão em breve será sobre a reaproximação diplomática. O pano de fundo é positivo, né? É essa mudança histórica que teve no final do ano passado de reaproximar diplomaticamente. Só que, por conta da Venezuela, essas sanções que foram feitas contra algumas autoridades do país, Cuba se aliou à Venezuela, achando um absurdo o fato dos Estados Unidos acusarem a Venezuela de ser uma espécie de ameaça, né?
Ameaça à segurança nacional americana.
Exatamente. Isso foi, inclusive, foram palavras do próprio presidente Barack Obama. E Cuba se aliou mais ao discurso venezuelano, ao presidente Nicolás Maduro, e, portanto, a Venezuela acabou ficando como um obstáculo, né, nessa reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, né? A gente vai continuar acompanhando e, com certeza, até a semana que vem, a gente vai continuar explorando esse assunto, né? Porque acabou polarizando um pouco, né? Se Estados Unidos e Cuba indicavam uma reaproximação, enfim, uma diplomacia com mais sucesso, a Venezuela entrou no meio da jogada e acabou botando os dois países em alguma espécie de oposição política e diplomática. Vamos continuar acompanhando e a gente volta na semana que vem com mais abordagens da mídia brasileira sobre esses fatos da política internacional.
E o nosso programa vai ficando por aqui, Lincoln Martins, agradecendo a atenção de todos os nossos ouvintes e os convidando para continuar em nossa companhia.
Um abraço a todos.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.